Pesquisadora estuda aspectos sociais da AIDS entre travestis e transexuais. Historiadora analisa a participação de músicos e maestros na era do ouro do rádio. Estudantes de graduação lançam ranking de universidades brasileiras empreendedoras. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa desta sexta-feira nós vamos conhecer alguns destaques do universo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados na edição desse mês da revista, que está nas bancas. A revista Pesquisa FAPESP também está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br ou em nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil.
O músico e designer industrial Rodrigo Novaes criou uma guitarra ecológica que utiliza como matéria-prima resíduos do malte que sobram na fabricação da cerveja. Em trabalho apresentado durante o 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, realizado em outubro, Novaes mostrou uma alternativa ao uso de madeiras nobres na fabricação do corpo das guitarras. As propriedades acústicas do novo material se assemelharam às do mogno e foram ligeiramente superiores às do marupá, que é outra madeira usada no Brasil para a produção do instrumento. Agora o músico pretende trocar a base de epóxi por uma resina à base de óleo de mamona para tornar o material mais sustentável. Abrimos o programa de hoje com Anelisa Assunção e a música Amor Sustentável.
Eu quero ter uma vida sustentável com o meu amor. Ter um aquecedor solar pra aplacar nossas angústias. E um jardim de chuva pra escoar lágrimas ácidas. Dar uma mão de cal no caos, reciclar o que perturba a mente, usar só o bom que se sente. Eu quero ter uma vida bioagradável com o meu amor, consumir conscientemente.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Embora cause menos repercussão pública do que nos anos 1980 e 1990, a AIDS ainda é uma doença incurável e o número de casos voltou a crescer no Brasil. Para falar sobre os grupos mais vulneráveis à síndrome que destrói as defesas imunológicas de suas vítimas, nós convidamos a médica epidemiologista Maria Amélia Veras. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenou vários estudos sobre a AIDS que incorporam dimensões como a vulnerabilidade, o comportamento e o acesso a direitos. Doutora Maria Amélia, por vir ao estúdio da Rádio USP, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. O Carlos Fioravante, que é o autor da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de dezembro sobre os novos desafios para a prevenção da AIDS, também está aqui conosco no estúdio e vai participar da entrevista.
Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Professora Maria Amélia, por que não se fala mais tanto da AIDS quanto até alguns anos atrás, ainda que a epidemia esteja crescendo novamente?
Uma boa pergunta, Carlos, e eu diria que uma questão complexa de ser respondida. No melhor dos mundos, a gente poderia pensar que as doenças competem umas com as outras na atenção geral do público, da mídia. Talvez hoje a gente fale mais de Zika no Brasil, por exemplo, do que a gente fala de HIV/AIDS. Embora os números da epidemia de HIV/AIDS continuem a ser muito mais devastadores, tanto em termos do número de pessoas afetadas como das consequências. Então, é difícil que uma doença ou um problema de saúde se mantenha chamando a atenção do público em geral por períodos muito longos de tempo. Inicialmente, eu gostaria de pontuar isso. Mas, nessa competição, eu diria que vários fatores que são desde fatores contextuais, fatores da ordem das questões políticas, dos grupos mais afetados, vão desempenhar um papel importante em fazer com que elas estejam ou não em evidência.
Professora, o número de casos novos no Brasil, que era de 43 mil em 2010, subiu para 44 mil em 2015. Quer dizer, por que isso está acontecendo? Quer dizer, tem um aumento, uma progressão do diagnóstico de casos novos. São realmente casos novos? O diagnóstico melhorou? Quer dizer, o que você acha que está acontecendo?
Olha, eu não sei se nós poderíamos falar de se houve nenhuma melhora no diagnóstico. Mas nós claramente podemos falar que esta não é uma epidemia sob controle neste país. Embora, quando o Ministério da Saúde apresente os dados mais recentes, fale em uma estabilização da epidemia, basta um olhar um pouquinho mais cuidadoso sobre grupos, sobre regiões, para a gente avaliar que, de fato, essa epidemia não se encontra estabilizada em nenhum lugar desse país. Então, nós temos 42 mil casos novos a cada ano. Isso vem se mantendo com pequenas flutuações ao longo dos últimos anos. E não temos tido uma resposta, digamos assim, tão efetiva quanto ela já foi em alguns anos atrás. O sistema de saúde responsável pelo atendimento se encontra combalido, com verbas reduzidas, com profissionais em número limitado. Os profissionais que se aposentam ou que são demitidos não são repostos. Na atenção básica há uma flutuação e há uma alta rotatividade de profissionais. Nós temos uma série de questões que dizem respeito ao sistema de saúde que não nos deixam muito tranquilos no sentido de que a gente esteja fazendo tudo o que seria possível ser feito.
Nós estamos conversando com a médica epidemiologista Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Professora Maria Amélia, o seu grupo de pesquisa entrevistou cerca de 700 travestis e transexuais em 7 municípios de São Paulo. O que vocês viram?
Carlos, esse projeto se chamou Projeto Muriel, concluído a coleta de dados no início desse ano. Nós trabalhamos com pessoas travestis, transexuais, masculinos e femininos, em 7 municípios, onde havia uma maior presença desses grupos, digamos assim. Nós estudamos o acesso a direitos e serviços e constatamos que essa é uma população que se encontra excluída, altamente vulnerável. Eu diria que com indicadores socioeconômicos, de educação, de inserção no mercado de trabalho, muito precários quando comparados com a população geral, mas fundamentalmente submetidos a um nível de estigma, discriminação e violência absolutamente absurdos. Eu acho que não há nada comparável. A gente soma isso à discriminação e ao estigma e à violência diretamente associado à questão de gênero, as outras vulnerabilidades, à pobreza, à educação, a viver na rua. enfim, a não ter um mínimo de direitos respeitados. Para você ter uma ideia, quando a gente olha no estado de São Paulo, algumas políticas foram traçadas nos últimos anos na tentativa de incluir essas pessoas ou de diminuir a imensa exclusão. As pessoas não têm conhecimento das políticas. O número dos que conhecem essas políticas que foram desenhadas, que foram pensadas em algum momento para incluí-las, é muito pequeno, e os que são beneficiários das políticas ainda menor. E faz a gente ficar pensando se essas políticas saíram do papel em algum momento, se elas... É claro que elas existiram em função de iniciativas, de secretarias, de técnicos, etc. Mas elas não estão sendo adequadamente implementadas ou publicizadas, ou há barreiras que fazem com que as pessoas que deveriam ser o público-alvo preferencial não consiga acessá-las.
Uma das constatações do seu trabalho trata das prisões arbitrárias.
Nós comparamos a experiência de encarceramento dessa população com a da população geral, né? E ela é muito maior. Além disso, nós constatamos algo que chamou a atenção da Associação dos Advogados de São Paulo, que é a existência de prisões por um dia, um grande percentual. Isso não deveria mais acontecer de acordo com a lei. Ninguém pode ser preso por um dia para averiguação ou para nada, porque, na verdade, quando a gente faz o componente qualitativo dessa pesquisa, nós entrevistamos em profundidade, tentando entender os porquês, a gente descobre que elas são arbitrariamente colocadas numa cela de uma prisão, de uma delegacia, na maioria das vezes, e liberadas no dia seguinte ou dois dias depois, depois de terem sofrido violências, terem apanhado, terem sido desrespeitadas.
Nós estamos conversando com a médica Maria Amélia Veras, ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professora, nós vamos fazer um intervalo, voltamos no próximo bloco. Mas queria saber que música que a senhora escolheu para a gente ouvir agora.
Ah, olha só, é difícil escolher uma música porque eu gosto muito de música, mas eu achei que Fora da Ordem, de Caetano Veloso, talvez tenha uns versos que traduzam muito bem o momento em que a gente se encontra.
Vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata, tua batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece pôr tudo à prova, parece fogo, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjor dentro de nós. É muito, é grande, é total. Coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. minha testa cai, vem colar-se plumas de um velho cocá.
Pesquisa Brasil. Uma parceria. Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Estamos de volta com a entrevista com Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenadora de estudos sobre a AIDS que incorporam aspectos como a vulnerabilidade, o comportamento e o acesso a direitos. Carlos Fioravante vai fazer a próxima pergunta.
Professora Maria Amélia, em que medida a discriminação e o preconceito que se tornaram evidentes no seu trabalho e de sua equipe estão relacionados ao aumento do número de casos de AIDS entre esse público examinado?
Carlos, eu diria que absolutamente diretamente relacionados. Há no mundo, desde após 2010, 2012, o reconhecimento de que nós dispomos de tecnologias que poderiam impedir a epidemia de AIDS de continuar se espalhando e até de interrompê-la como epidemia, de não termos novos casos. O grande obstáculo, então, para a implementação plena dessas tecnologias que dizem respeito a intervenções biomédicas, medicamentos na profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição.
Imediatamente depois da exposição, é disso que a gente está falando.
Quando a gente fala da profilaxia pré-exposição, então seria, no momento, uma tomada diária de um medicamento que contém duas drogas, que são antirretrovirais, e que se mostrou muito eficaz em impedir que pessoas que têm alto risco de se infectarem, se infectem. É a chamada PrEP. E a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ela seria indicada para após uma exposição. Por exemplo, uma pessoa é vítima de violência sexual. Nas primeiras 72 horas após essa violência, ela inicia o tratamento com os antirretrovirais, os medicamentos específicos para tratar o vírus, e também há uma boa resposta no sentido da não infecção. Além disso, tem como tecnologia hoje também comprovadamente importante iniciar o tratamento imediatamente após a infecção, mantém o sistema imune conservado, está muito bem estudado, demonstrado em inúmeras pesquisas internacionais.
E reduz a carga viral e a possibilidade de transmissão também.
À medida em que as pessoas se mantêm aderentes ao tratamento, ou seja, elas fazem o tratamento de forma correta, a carga viral, que seria a quantidade de partículas virais circulantes, então seria a forma de transmitir o vírus, né, ela se torna indetectável, o que reduz substancialmente, praticamente a zero, a possibilidade de infectar novas pessoas. Então, com tudo isso disponível, além de preservativos, que são importantes, que são um instrumento muito importante e eficaz, por que que a gente não consegue, por exemplo, diminuir os números dessa epidemia de maneira substancial?
E nesse público específico que a senhora estudou?
No Brasil, especificamente, uma epidemia chamada concentrada, os grupos sob maior risco de infecção são homens que fazem sexo com homens, são as pessoas travestis e transexuais femininas, usuários de drogas e profissionais do sexo. Basicamente, porque se você olhar o espectro desses grupos populacionais, eles têm em comum o fato de serem discriminados, de serem estigmatizados socialmente. Essas pessoas têm dificuldade de acesso a serviços de saúde. Nos serviços de saúde não têm suas necessidades básicas, importantes, reconhecidas e atendidas, além de terem uma discriminação social que as torna bastante vulneráveis, né? Vulneráveis a maior uso de álcool, a relações sexuais desprotegidas. Ou seja, a gente fala, dispondo de toda a tecnologia, por que que a gente não impacta? Então, estigma e discriminação são talvez o principal obstáculo a ser vencido.
Nós estamos conversando com Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Professora Maria Amélia, e como vencer o estigma e a discriminação?
Esta é uma pergunta complexa, Carlos, porque...
Que recomendações práticas poderia oferecer?
A primeira coisa, eu acho que a gente precisa tratar com a educação, né? A escola, as famílias, a gente precisa falar dessas questões. Elas não podem ser um tabu. As crianças precisam aprender, né, sobre sexualidade, sobre identidade de gênero. As crianças precisam aprender sobre o respeito ao outro, precisam poder falar sobre isso para poder se instruírem claramente. A gente precisa disponibilizar os insumos necessários para que essa prevenção seja feita e não criminalizar e não aumentar ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas às infecções. Eu acho que tem um conjunto de ações que vão para as escolas, para as famílias, para as igrejas, para as autoridades, para as políticas públicas, para os nossos... Todos os níveis de governo precisam tratar disso como uma questão bastante séria, que seja incorporada de maneira consistente.
Quais são seus projetos atuais?
Olha, Carlos, nós acabamos de concluir a coleta de dados de um projeto que está analisando redes sociais de homens que fazem sexo com homens. É uma metodologia nova que se chama Respondent-Driven Sampling, para dizer assim, na verdade, é uma amostragem guiada pelas pessoas, pelos participantes, que nos traz resultados preliminares muito preocupantes. Para dar uma ideia disso, em 2012 nós fizemos o projeto Sampa Centro, financiado pela FAPESP, no centro de São Paulo, e a prevalência de infecção entre homens que fazem sexo com homens era de 15%. Os dados preliminares desse nosso novo estudo indicam pelo menos 20%. A gente está achando que pode chegar a 26%.
Mas que universo é esse? Rede social não é a rede social que a gente... a gente não está falando das redes da internet.
Das mídias. Exatamente. A gente está falando das redes de relações sociais. Então, basicamente, eu entrego para um voluntário, para um participante, 3 convites e peço que ele entregue esses convites para pessoas da sua relação social, com quem ele conversa, que sabe da sua orientação sexual, que também tem a mesma orientação sexual e com quem ele esteve em contato próximo nos últimos dias. Então, nós vamos assim construindo redes e conseguindo entender em que medida essas redes se cruzam ao longo das ondas, das diversas dos caminhos que a pesquisa vai fazendo. Então, nós encerramos a coleta de dados e ainda temos aí alguns meses para processar e analisar. E estamos em campo com uma pesquisa grande chamada Divas, que está se utilizando a mesma metodologia e vai entrevistar 600 mulheres travestis e transexuais. Então, transexuais femininas e travestis. Também vamos avaliar a prevalência de infecção por HIV, por hepatite B, C e sífilis. Em relação à sífilis, eu gostaria de aproveitar para destacar que a prevalência de infecção está bastante alta. No estudo com os jovens gays, nós encontramos agora 25% de infecção ativa. E também temos encontrado altas prevalências entre as pessoas trans. Esses resultados são bastante consonantes com o que está acontecendo em 11 outras capitais brasileiras. Esses dois estudos são estudos nacionais, que estão acontecendo em 12 capitais. Eu acabo de voltar de uma reunião preliminar em Fortaleza com os coordenadores das demais capitais e estamos todos absolutamente assustados com as prevalências preliminares de HIV e de sífilis nesse grupo populacional.
Perfeito. Nós conversamos com Maria Amélia Veras, ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenadora de estudos sobre a AIDS, que incorporam aspectos como a vulnerabilidade, o comportamento e o acesso a direitos. Professora, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no estúdio. Quem quiser saber mais, a reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de dezembro aborda esse assunto, foi o Carlos Fioravante que fez. Está disponível nas bancas ou então no site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa entrevista?
Ah, eu gostaria de encerrar com uma música que vem lá da Tunísia, Anouar Brahim, e chama The Astounding Eyes of Rita. Música legal para a gente terminar a sexta-feira.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
A Pintec Pesquisa de Inovação de 2014 foi divulgada no início de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da crise econômica, o levantamento mostra que o esforço de inovação das empresas brasileiras entre 2012 e 2014 ficou estável em relação ao período de 2009 e 2011. Das empresas brasileiras pesquisadas dos setores industrial, de serviços selecionados e de eletricidade e gás, 36% lançaram ou aprimoraram produtos ou inovaram em processos. A chamada taxa geral de inovação foi ligeiramente maior do que os 35,7% registrados na edição anterior da pesquisa. Por outro lado, esse patamar ainda é inferior aos 38,1% obtidos na pesquisa feita entre 2006 e 2008. O levantamento mostrou um crescimento na proporção de empresas inovadoras que utilizaram algum tipo de incentivo do governo. A taxa foi de 40% ante 34,2% na pesquisa anterior. Para saber mais sobre outros resultados apresentados na Pintec, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Revendedores Valita, através da Rádio Nacional, apresentam Quando os Maestros se Encontram. Na noite de hoje, cinco regentes e arranjadores comandam a grande orquestra da Rádio Nacional engalanada pela roupagem de luxuosos arranjos. São cinco valores exponenciais, reunidos pelos revendedores Valita para o mais belo serão musical do rádio brasileiro. Façamos a chamada.
Maestro Radamés Vinhatali, Maestro Alberto Lazzoli, Maestro Alceu Bocchino, Maestro Gustavo de Carvalho, Maestro Léo Peracchi.
Todos respondem presente ao ritmo de seus magníficos arranjos.
Nós estamos no estúdio da Rádio USP com o músico e historiador Teófilo Augusto Pinto. Ele é autor do livro Gente que Brilha Quando os Maestros se Encontram, Música e Músicos da Era do Ouro do Rádio Brasileiro, lançado pela editora Alameda. Teófilo é professor do Centro Universitário Belas Artes em São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos de Música e Mídia, ligado aos programas de pós-graduação da Universidade Paulista Unip e da Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, professor Teófilo, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui no estúdio. Antes de começar, eu queria perguntar o que foi aquele trecho que a gente ouviu no início dessa entrevista.
Tá, obrigado, Fabrício, pelo convite, pela a produção, inclusive, né? Esse trecho é a abertura de um programa de rádio, né, chamado Quando os Maestros se Encontram. Então, ele anunciava, vamos dizer, era o jeito mais convencional de se ter um começo de programa de rádio. Então, as pessoas, quando escutavam aquela música, sabia que aquilo iria começar com aquele conteúdo.
A sua pesquisa abrange o período de 1945 a 1957. Por que esse período para estudar música brasileira e a partir de programas de rádio?
Esse período, para mim, ele é importante porque ele está logo depois do que a gente chama da Era de Ouro da MPB e logo antes da Bossa Nova, vamos dizer assim, que são dois períodos.
A MPB,
O pessoal fala assim, por exemplo, o Pixinguinha, Ari Barroso, o Samba Exaltação, o Samba Malandro, como a Era de Ouro, vamos dizer assim. É um período muito prestigiado e muito estudado. Né? O outro período muito estudado, que eu tento mostrar isso no texto, né, é a Bossa Nova. Então, antes da década de 40 e 50 e depois, são períodos assim que a gente tem um conteúdo relativamente grande, já a academia tem estudado, mesmo memorialistas têm escrito bastante, vários livros sobre isso. Agora, a Era de Ouro do rádio, vamos dizer assim, que seria posterior ao que eu chamo de Era de Ouro da MPB, então ela tem, vamos dizer assim, uma simplificação aí que eu acho injusta. Né? Então acabou ficando resumida as rainhas do rádio, alguma coisa do Calbi Peixoto e pouco mais.
E era mais rico do que isso?
Muito mais. Eu diria assim, a questão da orquestração, do número de pessoas envolvidas, várias pessoas que foram famosas na época e não... Agora a gente fala muito menos por uma questão da historiografia mesmo.
Qual foi a importância do Almirante? Quer dizer, não foi só músico e radialista, também foi um guardião, um dos primeiros historiadores da música brasileira. Qual foi a importância dele nessa época?
Sim, o Almirante seria muito importante porque ele criou um acervo, né, um dos primeiros arquivos feitos para arquivar o material que ele encontrava, seja discos, sejam partituras. Então, diversos desses materiais ele foi guardando por, vamos dizer assim, iniciativa própria, com o dinheiro dele. Esse acervo, posteriormente, foi comprado pelo governo, eu acho que era governo da Guanabara, quando eles criaram o MIS do Rio de Janeiro. Então, o início do MIS do Rio de Janeiro, ele se deu, entre outros acervos, com o acervo do Almirante. Por isso que ele é muito importante.
Nós estamos conversando com o músico e historiador Teófilo Augusto Pinto. Ele é autor do livro Gente que Brilha Quando os Maestros se Encontram, Música e Músicos da Era de Ouro do Rádio Brasileiro. Professor, em que medida os programas de rádio têm mais informação sobre a música produzida naquele período do que os discos, que normalmente são material mais estudado pelos...
Eu diria que eles têm uma informação distinta, mais do que... vamos dizer assim, mais detalhada talvez, porque eles têm a fala junto dos locutores, eles comentam, eles põem juízos de valor, eles criam hierarquias para a música. Eles mesmos, aqueles locutores dos anos 40 e 50, que são quarentões e cinquentões também, né, eles têm saudade de um tempo de anterior, da juventude deles. Aquela música mais antiga seria mais inspirada, vamos dizer assim. Então, eles põem isso na fala deles. Então, além de ter músicas, né, tem uma série de juízos de valor ali, que são bastante interessantes para a gente estudar hoje. Né? A gente parece que viva também um tempo onde a música é considerada muito comercial, né, pouco inspirada, mas acho que naquela época passou pelo mesmo processo.
O senhor trouxe alguns registros para a gente ouvir. O que eles são?
Ah, sim. Um deles, em especial, é um trecho de um programa chamado Rádio Almanac Colinos. Nesse programa, se contava uma história, vamos dizer assim. E para contar a história, tocavam-se várias músicas. Nesse trecho que eu trouxe, tem uma série de polcas, modinhas, que é justamente esse tipo de música de antigamente, vamos dizer assim, que para eles já é uma música mais antiga, né? Mas que chegaram a ouvir, vamos dizer assim, talvez enquanto muito jovens.
Vamos ouvir esse trecho.
Memória.
Virando outra página do velho álbum, ó, que é isso?
acaso tem você na sua muscoteca, a briga musical do Capengue e do Careca.
É verdade. Em 1867, J.G. Flores Horta lança um notável sucesso. A polca Lundu Capenga não forma, com ares descritivos, da seguinte maneira. Toque de reunir e chegada do Capenga. Lamentações. Capenga não forma. Não forma mesmo. O capenga resmungando. Como veem, não tinham mais nada que fazer naquela época. A sátira, tudo indica, era dirigida a Manuel Joaquim Maria, que prontamente retrucou, lançando outro estrondoso sucesso, maior ainda, o Careca Não Vai à Missa, polca com as seguintes rubricas. Entrada do Careca, Careca Não Vai à Missa, Encontro com o Capenga, O Passeio, De Bique dos Moleques, O Careca Encalistrado. Ouçam. Então apareceu ainda o compositor L.A. Dias, que triplicou, lançando o Careca Tem Chinó, polca também. Para vocês terem ideia do que representava isso na época, imaginem se fosse lançado um samba hoje com este título. Seu pai é... E surgisse logo uma marcha respondendo com este título. Mas não é como o seu. Compreendendo?
Memória. Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Professor, quais eram os principais programas de rádio que foram abordados na sua pesquisa?
Um dos principais chama-se Um Milhão de Melodias. É um programa que durou mais ou menos 13 anos. É um programa longevo, cujos arranjos eram feitos principalmente pelo maestro Radamés Inátari. Então eram programas que tocavam, era patrocinado pela Coca-Cola e tocavam diversos tipos de música, não tocava só música brasileira. Às vezes tocava uma coisa que ele chamava de música cigana, música espanhola, música doméstica e assim por diante.
Professor, como é que foi possível resgatar esses registros de programas de rádio? Onde é que eles estavam? Qual era o estado de conservação deles?
A história é comprida e tem o making of dela no livro, vamos dizer assim, né? Como é que se começou. Mas em grande resumo é que existe à venda uma série desses programas por uma empresa chamada Collectors, é uma empresa carioca, pode-se pedir isso por internet, e eles entregam hoje em dia no formato MP3. Então eu consegui uma ajuda da Universidade Anhembi Morumbi, que na época eu dava aula lá, e eles foram comprando diversos desses programas. Essas gravações. Depois os alunos da universidade trabalharam nele para poder, nesse bloco, né, de programas, e processaram isso. E eu, como vamos dizer assim, o subproduto desse processamento todo foi justamente a minha pesquisa de doutorado.
Essa pesquisa, além de concluir que antes da bossa nova a música brasileira já era sofisticada, ela também, outro ponto que ela aborda, é de uma febre folclórica, não é isso? Durante o Estado Novo. Teve um aumento do interesse por temas rurais, é isso, professor?
Existe, sim, uma, vamos dizer assim, uma ênfase, né, nesse período, vamos dizer assim, mais antigo, e que era visto como saudoso. Então, vários desses produtores, né, que são também os locutores, eles colocavam esse, vamos dizer assim, esse ambiente rural como algo bonito, mais puro, e que trazia até uma música mais inspirada. Então, tinha, sim, alguma coisa nesse sentido.
Professor, para terminar, o senhor livro, o senhor disse que entre 45 e 57, fazer rádio no país era um desafio diário. Por quê?
Porque era uma coisa, vamos dizer assim, mais precária, não havia vamos dizer assim, a preparação do profissional como existe hoje, que você tem uma escola formal que pode desenvolver essas pessoas. Isso, a regimentação dessas pessoas era feita de um jeito muito mais informal, vamos dizer assim, né, de encontrar a pessoa e ver que ela tem uma boa voz, então vai ser locutor. Se ela tocava bem, podia tentar um emprego na orquestra, ou se cantava bem, podia tentar ser artista, assim por diante. Era uma coisa mais difícil. Uma coisa que eu quero colocar também, assim, que o texto que eu escrevi, e justamente tenta mostrar uma continuidade, né, para dizer que, não simplesmente para resgatar aquela música sofisticada, mas para mostrar assim, que a gente sempre fez coisas sofisticadas, né, fosse antes ou fosse depois. Então, às vezes, cortar isso para colocar em alguns períodos só, às vezes eu acho que é, vamos dizer, omitir outras coisas que são também muito interessantes e que merecem ser vistas.
Perfeito. Nós conversamos com o músico e historiador Teófilo Augusto Pinto. Ele é autor do livro Gente que Brilha Quando os Maestros se Encontram, Música e Músicos da Era de Ouro do Rádio Brasileiro, que foi lançado pela editora Alameda. Para saber mais, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor Teófilo, muito obrigado por vir aqui no estúdio, pela sua entrevista. E vamos ouvir mais um trecho de um programa agora para encerrar. Qual é esse trecho?
É a abertura do programa Gente que Brilha, patrocinado pela Bombril, que vai ser óbvio as pessoas escutarem, que era uma maneira de também identificar o programa. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado ao pessoal da rádio.
Obrigado.
Uma oferta de Bombril, a esponja mágica, a Rádio Nacional apresenta... Bombril! Bombril!
Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Em novembro, um grupo de estudantes de graduação de diferentes instituições do Brasil lançou o Índice de Universidades Empreendedoras do Brasil 2016. O ranking, desenvolvido por entidades de estudantes lideradas pela Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Júniores, apresenta 42 universidades do Brasil com ambiente favorável à inovação. Nós estamos na linha com o Guilherme Rosso, ele é um dos responsáveis por esse levantamento. Ele é cofundador da rede de bolsistas e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, a rede de CSF. Recém-graduado em Ciências e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Guilherme é aluno de mestrado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Olá, Guilherme, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício, é um prazer estar aqui com vocês.
Guilherme, como é que foram os critérios usados para definir o conceito de uma universidade empreendedora? O que é uma universidade empreendedora?
Fantástico, Fabrício. Nós juntamos as 5 maiores organizações estudantis para o empreendedorismo do Brasil, a Brasil Júnior, a ESEC, a Enactus, a Brasa e a Rede CSS, que eu faço parte, e consultamos 10 mil universitários brasileiros sobre o que seria a universidade empreendedora ideal para eles. E, além disso, a juventude se uniu com a experiência, então tivemos apoio da McKinsey e de pesquisadores da Triple Helix Association, e chegamos a um conceito. A universidade empreendedora é a comunidade acadêmica inserida em um ecossistema favorável que desenvolve a sociedade por meio de práticas inovadoras.
Agora, na prática, vocês chegaram a vários, esse índice tem várias categorias, enfim, características, qualidades que as universidades devem ter para serem chamadas de empreendedoras na avaliação de vocês. Fala um pouco sobre essas categorias do índice, para o ouvinte ter uma ideia melhor do que é esse conceito.
Legal, Fabrício. Então, a gente disse que a universidade empreendedora é a comunidade acadêmica. Como toda instituição é feita de gente. E gente a gente mediu, nesse caso, por cultura empreendedora. Esse é o primeiro eixo. Mas também está inserida em um ecossistema favorável. E esse ecossistema a gente mede por três eixos, que é infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. E, por fim, a universidade empreendedora tem que desenvolver a sociedade. A gente mede esse resultado através do impacto em inovação e extensão. Então, temos seis eixos de avaliação. Esses seis eixos, por sua vez, se destrincham em 14 indicadores. Esses indicadores têm uma nota cada um de 0 a 10. A gente tem uma fórmula de cálculo e cada universidade, portanto, tem uma nota final e a gente consegue fazer um ranking com 42 universidades.
Agora, para chegar a esses indicadores, quer dizer, vocês idealizaram esse ranking, aplicaram pesquisas, levantaram dados e publicaram em 6 meses. Como é que foi esse trabalho, enfim, é uma coisa nova, né? Quer dizer, não existia antes. Como é que foi construir? Quantas pessoas foram envolvidas? Como é que vocês se mobilizaram para inventar esse ranking?
Foi um trabalho curto pro tamanho do projeto, mas foi feito a vários braços. Tínhamos dois coordenadores, que era eu da Rede CSF e o Daniel Pimentel da Brasil Júnior, mas tínhamos uma equipe grande por trás. Além da equipe de apoio das próprias organizações, tínhamos a McKinsey dando essa validação e esse suporte metodológico, os próprios pesquisadores da Triple Helix Association, inclusive o professor Ari Plonsky e o Justin Axelberg, que são da USP. E para fazer coleta de dados, a gente criou uma rede de embaixadores nas 42 universidades. Era uma equipe de mais ou menos 70 pessoas, coletando dados, divulgando as pesquisas e também disseminando esse projeto. Então, no total, a gente tinha em torno de 100 pessoas trabalhando ao longo desses 5 meses para construir o índice de universidades empreendedoras.
Agora, como mobilizar 100 pessoas num projeto que tinha um orçamento muito baixo, não era isso?
Na verdade, o orçamento foi zero. O custo que a gente fala foi hora homem, né? Foi todo o trabalho das organizações é voluntário, mas a gente acredita muito no poder das redes. Então, a Brasil Júnior tem 380 empresas juniores no Brasil. A ESEC fornece 7 mil intercâmbios por ano. A ENAC está presente em 80 universidades brasileiras. E a Rede CSF, a Rede de Bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, a gente também está em várias universidades pelo Brasil. Então, com as redes, a gente conseguiu uma capilaridade muito boa e a gente tem um acesso local muito forte. Então, essa foi uma vantagem que a gente teve como organização estudantil.
Nós estamos conversando com Guilherme Rosso, ele é um dos responsáveis pelo Índice de Universidades Empreendedoras do Brasil 2016. Guilherme, quer dizer, vocês criaram ali questionários, criaram pesquisas de percepção que foram aplicadas nessas universidades, precisavam coletar dados nessas universidades, e aí essa rede de embaixadores se incumbia dessa tarefa. Como é que vocês se comunicavam? Como é que era essa interação, já que estavam espalhados pelo Brasil todo?
Foi um desafio interessante, Fabrício. Nós tivemos 3 tipos de coleta de dados, na verdade, para os nossos 14 indicadores. Parte dos indicadores, a coleta de dados foi a parte de bases públicas, por exemplo, base de dados do MEC, base de dados da Amprotec, do Portal da Transparência. Uma outra base de dados que a gente teve que coletar foram dados específicos da universidade. Então, por exemplo, disciplinas de empreendedorismo, número de intercâmbios em 2015, número total de projetos de extensão. Esse foi um papel que os embaixadores fizeram. Então, a nossa comunicação com os embaixadores era principalmente através de WhatsApp e a gente fez um treinamento geral via Hangout, via videoconferência, que ficou disponível para todos eles. E o terceiro grupo de dados que a gente teve que coletar foi através de uma pesquisa. Então, a pesquisa também alimentou os nossos indicadores. E essa pesquisa foi disseminada localmente também pelos embaixadores.
Guilherme, falando um pouco do resultado do índice, quer dizer, a USP e a Unicamp no primeiro e no segundo lugares não é exatamente uma surpresa, elas também aparecem nessas posições em outros rankings que não medem exatamente o empreendedorismo. E eu te perguntaria o que surpreendeu nessa coleta, nesse ranking? Quem que apareceu no ranking que causou surpresa?
Legal, Fabrício. A maioria dos rankings universitários, eles são muito focados em pesquisa e em reputação da instituição. A gente traz outras abordagens, a gente traz cultura empreendedora, a gente traz uma análise de infraestrutura, a gente traz uma análise de extensão. No terceiro lugar do ranking foi a PUC-Rio, a melhor universidade privada no ranking, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eles têm um Instituto Gênesis, que foi um dos cases que a gente colocou no livro que a gente lançou. Então, a PUC-Rio foi um caso interessante. E em quarto lugar vem a UFSCar, a Universidade Federal de São Paulo, e em quinto lugar vem a Universidade Federal do Ceará, a UFC, a melhor classificada do Nordeste. E essa foi uma surpresa. Mas o que a UFC se destacou foi no eixo de inovação, e um dos nossos indicadores de inovação era justamente a quantidade de empresas incubadas para cada 1.000 alunos da instituição. E a UFC ganhou a melhor nota nesse quesito, por isso teve uma boa classificação no ranking final também. Ou seja, a UFC tem um estímulo muito bom para transformar as suas ideias, os seus projetos, em produtos, em empresas que estão agora incubados pela própria universidade.
Para a gente terminar, teve uma universidade também, creio que de Pernambuco, que se destacou pelo número de disciplinas ligadas a empreendedorismo, não é isso? Acho que foi a Federal Rural de Pernambuco.
Exatamente. A UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, eles ficaram com a primeira colocação no eixo de cultura empreendedora, justamente pelo indicador de disciplinas de empreendedorismo. Nós calculamos a quantidade de disciplinas de empreendedorismo em relação ao número de cursos da universidade, porque nós queríamos avaliar o quanto os cursos da universidade dão esse incentivo de formação empreendedora. E dos 60 e poucos cursos que a Federal Rural de Pernambuco tem, eles têm pouco mais de 50 disciplinas de empreendedorismo. Então, no Brasil, foi a universidade que se destacou em cultura empreendedora.
Perfeito. Nós conversamos com Guilherme Rosso, cofundador da rede de bolsistas e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras e um dos responsáveis pela produção do Índice de Universidades Empreendedoras do Brasil de 2016. O ranking foi lançado em novembro e está disponível no site bit.do/BrasilJúnior. Para saber mais, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista e queria saber que música que você escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu que agradeço, Fabrício. Hoje eu vou pedir a música Proibida para Mim, que é do Charlie Brown Jr., a minha banda favorita, mas na versão do Zé Cavaleiro, porque é uma versão muito melhor.
Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra.
E assim encerramos o Pesquisa Brasil desta sexta-feira. O programa tem gravação e montagem de Beto Alves, produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi, assistente de produção Sara Caravieri. No programa de hoje, contamos com a participação de Carlos Fioravante, editor especial da revista. Eu sou Fabrício Marques e volto na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.